Maior país do mundo na zona tropical, o Brasil tem grande potencial para usar a energia solar. Mas outros países aproveitam bem mais essa fonte alternativa de energia. O que falta para o Brasil se tornar uma potência nessa área? É o que procura responder um estudo da consultoria do Senado intitulado Energia Solar no Brasil, dos incentivos aos desafios. E o nosso entrevistado agora é o autor do estudo, Ruteli Marques da Silva, consultor do Senado na área de Minas e Energia. Ruteli, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
Ruteli, diante dos problemas no país na geração de energia por meio da água, situação complicada dos reservatórios em várias partes do país, a energia solar seria uma alternativa viável?
Adriano, eu vou começar a responder essa pergunta utilizando a sua introdução, né? O Brasil, de fato, é um país com grande potencial de energia solar, mas, assim, dificilmente ele será, a energia solar vai ser usada no Brasil na mesma proporção que os países a utilizam. E por um motivo simples. A nossa matriz energética é muito mais diversificada. Nós temos muito mais oportunidades de fontes de energia, inclusive mais baratas, do que esses outros países. Então, assim, o Brasil tem um grande potencial para ser explorado, né? Mas dificilmente, em termos proporcionais, vai chegar em países da Europa que não tenha a mesma assim, oportunidade de fontes energéticas que nós temos. Nesse cenário, obviamente, a energia solar é algo que pode ajudar na expansão, na oferta de energia brasileira. Ela não é a solução, acho que é ruim até a gente falar que ela é a solução, porque isso pode criar uma expectativa que não vai ser alcançada. Agora, ela tem um grande potencial de contribuir, tá, para melhorar a oferta de energia brasileira, sobretudo, por quê? Porque o horário de pico do uso da energia, ele está se deslocando, tem se deslocado para o período da tarde, né, que felizmente é o horário em que o sol está mais, na expressão popular, está mais forte, né? Então, assim, ela tem um grande potencial de contribuir, tá? Sobretudo a geração solar por residentes e pequeno comércio, tá? Que é o que a gente chama de mini geração ou micro geração distribuída, tá? Ela é muito, tem um potencial muito maior do que o que a gente chama de geração descentralizada, que é a geração de grandes fazendas solares, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, o Brasil é a fonte de energia solar, tem grande potencial, pode ajudar na oferta de energia brasileira. Não assim, ela, no curto prazo, obviamente, ela tem dificuldade de expansão, que nós vamos conversar um pouquinho, o Brasil pode aproveitar isso muito bem.
Então, por exemplo, Ruteli, vamos falar aqui da questão dos picos de energia. O horário de verão é adotado no país, estamos no horário de verão exatamente para reduzir a possibilidade de colapso nos horários de pico de energia. Então, a pessoa chega em casa depois do dia do trabalho, vai usar o chuveiro elétrico ali no começo da noite e tal. A energia solar, por exemplo, painéis de energia solar numa casa, num condomínio, poderiam servir para, digamos assim, esquentar a água do chuveiro e reduzir a sobrecarga do sistema, já que o chuveiro é um dos vilões na hora do pico de energia?
Tem duas coisas aí de energia solar que a gente precisa esclarecer muito bem. Ela pode ser usada para aquecimento de água, tá? Que isso já está, de certa forma, bem difundido no Brasil. O Brasil pode aproveitar mais, mas já tem aproveitado isso, tá? Agora, o que está se deslumbrando no Brasil, que está começando agora, felizmente, é o uso de energia solar para geração de energia elétrica, tá? Então, assim, não é mais energia solar para esquentar o chuveiro, é energia solar para gerar energia elétrica, para ser usada no consumo do ar-condicionado, no consumo até desse chuveiro elétrico durante o dia, né, porque de noite não tem como, no consumo da geladeira, do freezer, tá? Então é isso que está se começando a introduzir no Brasil agora.
E isso, claro, daria um alívio aí no sistema de energia elétrica.
Isso, exato. Sobretudo assim, no período da tarde, quando a radiação está mais forte, né? Então as residências poderiam gerar energia para ela, né? E até ofertar o excedente para a rede da distribuidora. Né? E aí, no período da noite, quando essa micro-usina ou mini-usina solar, ela não gera, né, porque o sol já se pôs, essas residências que têm essas usinas, elas poderiam usar a energia da distribuidora, tá? Que é esse o sistema que foi implantado, está sendo implantado no Brasil. É, quem tem uma usina solar em casa, durante o dia ela oferta energia para a rede da distribuidora, né, fica com crédito e à noite, né, ela vai usar a energia da distribuidora e desconta, né, a distribuidora desconta na hora da cobrança o que essa residência ofertou para a rede durante o dia.
Nós estamos conversando com o Ruteli Marques da Silva, consultor do Senado na área de Minas e Energia. Ele é o autor do estudo Energia Solar no Brasil, dos incentivos aos desafios. Bem, Ruteli, no seu estudo você fala dos desafios. Quais os obstáculos para o desenvolvimento da geração de energia solar aqui no Brasil?
Vamos lá, são basicamente dois obstáculos, tá? O primeiro é o custo dessa fonte de geração, né? Ela é muito maior do que outras opções que nós temos, tá? Isso tem a ver também com o fato de a gente estar na curva de aprendizado no início. Então, à medida que a gente vai usando essa fonte, o custo tende a cair, mas hoje ele ainda é alto, tá? E por ser alto, a viabilidade de você instalar painéis, até na nossa residência, ela praticamente não existe no Brasil. Tá? Nas tarifas, que a gente apurou lá no estudo, as tarifas de setembro de 2014, nenhuma região de concessão era viável, né, instalar painel solar. Significa que nenhuma região, se o consumidor instalasse o painel, ele ganharia. Na verdade, ele perderia, poderia instalar por outros motivos. Né? Mas não no sentido de que, no final das contas, aquilo seria financeiramente, economicamente bom para ele. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, tem uma perspectiva de que, como as tarifas de energia esse ano, elas devem sofrer um aumento substancial, em alguns lugares se torne viável instalar esses painéis. E aí a gente está diante do segundo obstáculo. Numa residência, por exemplo, que a empresa de pesquisa energética do Ministério de Minas e Energia, ela entende que tem desenho, né, para usar esse painel solar, que são residências que consomem entre 400 e 1.000 kWh, você teria que gastar mais ou menos R$20.000 para colocar um painel solar. Né? E isso pode ser um empecilho. Por quê? Porque encontrar R$20.000 não é uma coisa fácil. Né? A pessoa teria que buscar no banco esse financiamento, né, para que a economia de energia pagasse esse financiamento. Né? Ou pegar um dinheiro que ela tem guardado numa aplicação e usar. Só que se ela fizer isso, ela perde dinheiro. Então, esse montante de dinheiro, dispor de R$20.000 para colocar um painel, é também um obstáculo. Né? Então, eu colocaria assim, dois obstáculos. A questão a questão do custo em si e a questão do montante inicial que você precisa para fazer esses painéis.
Agora, por que custa, por exemplo, um painel R$20.000? Por causa dos impostos também? Como é que está a carga de impostos em cima dos painéis solares? Até porque é uma equação que poderia, é um valor que poderia ser tirado dessa equação exatamente para baratear o valor dos painéis solares.
Pois é, aí vem uma notícia boa. Tem vários incentivos da energia solar no Brasil. A carga tributária nos painéis não é assim, tão elevada. Por exemplo, tem um convênio de ICMS que fala que determina que os painéis, eles não incidem ICMS sobre os painéis. Né? Os impostos de importação, a alíquota de imposto de importação, na grande maioria dos componentes do painel solar, elas estão zeradas. Tá? Tem incentivo de PIS/COFINS, enfim, tem vários incentivos tributários. A questão tributária que afeta negativamente a geração de energia solar, no caso da microgeração, mini geração distribuída, é a forma de incidência de ICMS na energia elétrica, não nos painéis. Vou tentar dar um exemplo simples para o ouvinte entender.
Sim.
Vamos pensar que eu tenho na minha casa um painel solar que durante o dia oferta 100 kWh para a rede da distribuidora. Tá? No mês eu ofertei 100 kWh. Mas consumir à noite, tá, 300 kWh. Eu vou pagar para a distribuidora 200 kWh, porque eu ofertei 100 para ela,
exato,
né, e consumi 300. É, então eu pago para ela 200. Só que eu vou recolher, a distribuidora vai me cobrar ICMS de 300, porque ela me ofertou 300. Então eu pago 200 para ela, mas a minha base de incidência é 300. Essa forma de incidência ICMS é o que, na prática, impede que a energia solar em residências e com pequenos comércios, né, seja mais atrativa do que é hoje. É, se o ICMS incidisse apenas sobre o 200, né, que é o consumo líquido, nós teríamos a energia solar viável economicamente em várias regiões de concessão no Brasil.
E Ruteli Silva, para encerrar aqui a nossa entrevista, o que que o Congresso e o Senado em particular podem fazer para o desenvolvimento da energia solar no Brasil?
Essa também é uma ótima pergunta e assim, eu fico muito feliz de responder, porque o Senado tem demonstrado uma preocupação muito grande com a energia solar e há várias iniciativas já em curso que podem contribuir para isso. Tá? Felizmente, o Senado já deu essa largada e tem vários senadores aí preocupados e envolvidos nessa questão. A primeira coisa é alterar a chamada Lei Candir para mudar essa forma de incidência de ICMS. Tá? Em vez de ser no consumo bruto, ser no consumo líquido. Já tem projeto de lei nesse sentido. Tá? Outra forma também, que já tem projeto de lei, é flexibilizar a aplicação de recursos de eficiência energética, que as distribuidoras de energia elas são obrigadas. Hoje em dia elas são obrigadas a aplicar 60% desses recursos em beneficiário da tarifa social de energia elétrica. Né? Tem um projeto de lei que flexibiliza, que permite também que dentro desses 60%, seja aplicado também na microgeração e geração distribuída. Tá? Outras medidas que podem contribuir também para o avanço da energia solar. Uma é mudar o critério de repartição do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, tá? Para incluir a geração solar ou a geração distribuída, micro e mini geração distribuída, como um dos critérios de repartição. Permitir que se use o FGTS, tá, para aquisição de energia solar, isso tornaria aquele problema de você dispor de R$20 mil, assim, da noite para o dia, para fazer o investimento, né? Você poderia usar o garantia, que você tem restrições, né? E a outra coisa é garantir mais verbas de pesquisa no âmbito do orçamento para a gente continuar pesquisando e desenvolvendo a energia solar e formas mais baratas de produzir esses equipamentos.
Ruteli Marques da Silva, consultor do Senado na área de Minas e Energia. Queremos agradecer muito aqui a sua participação, muito interessante esse assunto sobre energia solar. Muito obrigado, estamos sempre à disposição aqui quando você tiver um novo estudo a ser divulgado aí na página da consultoria do Senado. Muito obrigado, Ruteli.
Obrigado, Adriano, e foi um prazer falar com vocês e com seus ouvintes.
E se você quiser detalhes sobre o estudo do Ruteli Marques da Silva em relação à energia solar, você pode acessar a página da consultoria no Senado. Anote aí o endereço: senado.leg.br/estudos. Repetindo, senado.leg.br/estudos. E essa entrevista que você acabou de ouvir vai estar disponível daqui a pouco no site da Rádio Agência Senado, na internet, senado.leg.br/rádio.